Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Não Compartilhe.
Olha só! Me marcaram em uma publicação no Facebook. O que será? Vou acessar pra ver, morro de curiosidade. Ah, esse vício de internet! Gente, são as fotos do Cristiano Araújo no necrotério, nossa! Da namorada dele também.
Cristiano Araújo não é aquele cantor sertanejo que morreu num acidente de carro em Goiás?
Ele mesmo, tem todas as imagens aqui. E o vídeo também. Ele no necrotério. Ai, e a namorada dele na autópsia. Acho que ninguém tem essas cenas. Pelo menos eu não tinha visto ainda. Vou mandar para meus amigos da escola. Quero ser a primeira do grupo a enviar.
Ah, sei não. Essas fotos são meio pesadas. O cara tá morto. Ah, mas se tá na rede é porque não tem problema nenhum. Eu vou copiar pro WhatsApp e vou mandar pros meus amigos também.
O caso das fotos e vídeos do cantor sertanejo Cristiano Araújo sendo preparado para o sepultamento é um exemplo do que não deve ser compartilhado nas redes sociais. Dois funcionários da clínica onde as imagens teriam sido feitas foram demitidos e indiciados pela Polícia Civil do Estado de Goiás. Uma terceira pessoa também está sendo investigada. A justiça determinou que as imagens fossem retiradas do ar. A sentença do juiz da Terceira Vara de Família e Sucessões do Tribunal de Justiça de Goiás, William Fabian, dizia o seguinte:
a publicação das imagens de necrópsia e da preparação de cadáver, ocorrida concomitantemente ao velório e sepultamento do cantor Cristiano de Melo Araújo, além de revelar inquietante morbidez, apresenta-se extremamente desrespeitosa ao sentimento de luto das famílias dos vitimados no trágico acidente que ceifou-lhes as vidas, ferindo frontalmente o direito constitucional da intimidade, esculpido no artigo 5º, inciso 10, da Constituição Federal Brasileira.
A advogada Michele Amushi, especialista em direito à imagem, ressalta que o caso Cristiano Araújo é passível de punição e de indenização.
Foi jogado na rede, inclusive desdenhando daquela situação, daquele momento triste que a família vinha sofrendo. Então isso tudo, a família, com certeza, e pelo que eu li nos jornais e tudo mais, eles procuraram indenização. Então eles consideraram o uso daquela imagem ilícita, porque não tem autorização da família, porque nós estamos falando de um morto, né? Então teria que ter autorização dos familiares e responsáveis para fim que não era destinado.
Michele esclarece que o direito à imagem se enquadra na categoria de personalíssimo, ou seja, é um direito que não pode ser transmitido para outra pessoa, não pode ser exercido por outro, a não ser pelo titular.
A imagem, ela é um direito personalíssimo, previsto na nossa Constituição. Como é um direito personalíssimo, é a pessoa que tirou a imagem, a pessoa que está dentro dessa imagem, dessa fotografia, ela não pode autorizar o uso indevido dela. Então, quando você tem uma fotografia sua divulgada no seu Facebook, etc., o terceiro não pode usar aquela imagem para outro fim que não seja aquele que você colocou.
Para facilitar que imagens como a do cantor Cristiano Araújo sejam retiradas da rede, o deputado federal veneziano Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, apresentou um projeto que trata do direito ao esquecimento. Mas você sabe o que é isso? Direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa possui de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe sofrimento ou transtornos. Veneziano acredita que se o projeto dele já tivesse virado lei, teria sido mais fácil retirar as imagens do cantor Cristiano Araújo do ar.
Você imagine se aquela imagem desumana, atentatória, sairá das mentes dos pais daquele artista e dos seus, de todos nós, independente da relação que se tenha, seja a relação de fã com o artista, seja da relação familiar de pai e mãe, dos familiares da sua namorada. Aquilo é uma coisa absurda.
O projeto também propõe punições como pagamento de multa e prisão de 1 a 2 anos para quem filmar, fotografar ou captar a voz de pessoas sem autorização. E se o material for divulgado pela internet, a pena será aumentada e pode chegar a 6 anos de cadeia.
A minha preocupação é porque nós estamos vendo fatos, episódios que se sucedem em número estratosférico, em número cada vez maior, de pessoas que se valem, muitas vezes de ardis, muitas vezes de artificialismos, muitas vezes de ocasiões que captam imagens sem que eu tenha me permitido, eu na condição de cidadão, eu na condição de ter o direito à minha dignidade. Quando eu falo dignidade, eu amplio o sentido de dignidade humana, é da minha imagem, é da minha expressão, é da minha fala. Não estou aqui reduzindo ou restringindo o acesso a situações que são de interesse público.
O direito ao esquecimento está em discussão no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal. O tema é polêmico e não há consenso. Há quem entenda que a matéria abre a possibilidade para que pessoas tentem omitir fatos históricos e de relevância pública. Por isso mesmo, o professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Carlos Afonso Souza, acredita que o projeto precisa ser analisado com muito cuidado.
Essa primeira parte do projeto, ela traz alguma preocupação porque ela criminaliza a realização de fotos ou vídeos de forma não autorizada ou não lícita, o que poderia conectar com o dispositivo do artigo 20 do Código Civil, que já não é um dispositivo que de forma fácil acaba gerando uma discussão sobre os limites do direito à imagem. É só imaginar a quantidade de fotos que aparecem em jornais e revistas todo dia, isso sem falar em charges, que não contam com a autorização da pessoa que é retratada.
A proposta do deputado veneziano Vital do Rego diz que os veículos de comunicação e portais de internet deverão contar com um departamento específico para receber as demandas relacionadas ao direito ao esquecimento. São esses departamentos que deverão decidir se o material irá ou não ser desindexado com base no interesse público. E é aí que mora o perigo, segundo o professor Carlos Afonso Souza.
Um desafio que será levado ao Poder Judiciário em tentar esquadrinhar em que medida esse chamado direito ao esquecimento deve ser operacionalizado dentro de padrões como relevância pública ou não. A ideia de relevância pública, pelo menos parece que de início, ela evita que figuras públicas que exerçam cargos públicos, que tenham notoriedade ou alguma relevância de conhecimento massificado, vai acabar que para essas pessoas o direito ao esquecimento terá uma efetividade muito, muito limitada.
O deputado veneziano Vital do Rego concorda que a decisão sobre se há ou não interesse público nas informações ficará muitas vezes nas mãos do Poder Judiciário.
Caberá ao Judiciário, caso eu me sinta ofendido, preterido no direito ao esquecimento, de fazer esse julgamento. Se eu me sentir ofendido com a negativa, é claro que a gente pode questionar o Judiciário.
A advogada Michele Amuchi lembra que se uma imagem tem interesse jornalístico, ela pode ser publicada mesmo sem autorização da pessoa retratada.
É importante deixar claro o seguinte, quando você usa uma imagem para fim jornalístico, ela não gera indenização e não é crime. Então, você vai tirar uma foto de uma pessoa caindo de bicicleta na rua e tem fins jornalísticos, aí ok. Se você for divulgar isso para o seu trabalho de jornalista, não tem problema nenhum. Agora, você não pode colocar no seu Instagram a imagem dessa pessoa sem autorização dela. Sem dúvida, tem ato ilícito.
Mesmo uma situação aparentemente clara, como o material jornalístico, tem as suas nuances. O professor Carlos Afonso Souza chama atenção para uma fotografia tirada por um paparazzi, por exemplo, para uma revista de fofoca. O artista retratado pode se julgar ofendido pela foto e o interesse público relativizado.
Alguns julgados aqui do Brasil até mesmo questionam a questão da relevância pública com as fotos e com os vídeos que alimentam as revistas de fofocas, de novidades sobre celebridades. E pode se perguntar, isso é jornalismo? Tem relevância pública? Essa discussão, que pode parecer esotérica, aparece no judiciário brasileiro com frequência. E nós temos alguns acordos que chegam, inclusive, a comentar que, ainda que não seja o jornalismo que se imagine que tenha a relevância de informar a população sobre as principais questões da República, também exerce uma função do chamado jornalismo de entretenimento.
Além da questão jurídica e legal sobre o direito à imagem, há um aspecto psicológico que precisa ser levado em consideração. Afinal, o que leva uma pessoa a compartilhar fotos de gente morta ou publicar boatos na internet? Para a psicóloga Rosa Maria Fará, coordenadora do Núcleo de Pesquisa da Psicologia Informática da PUC de São Paulo, a internet potencializou a clássica figura da fofoqueira da rua.
Assim como a gente poderia lembrar daquela fofoqueira do bairro que difundia informações negativas e falseadas sobre o vizinho, sobre o parente, o amigo, mas que atingia um pequeno grupo, muitas vezes de uma forma bem negativa, mas com uma repercussão muito localizada e pontual, né? Agora a gente tem esse mesmo fenômeno, só que multiplicado, né? Potencializado pelo canal que atinge uma amplitude muito maior.
Rosa Maria Fará diz que a sensação de anonimato proporcionada pela internet e pelas redes sociais faz com que algumas pessoas tornem públicos aspectos sombrios que são comuns aos seres humanos, mas nem sempre explicitados.
A finitude, a morbidade, enfim, o sofrimento, são aspectos da vida humana que, por mais estranho que possa parecer quando a gente pensa assim racionalmente, exercem uma certa atração. Basta a gente observar, por exemplo, se você está numa estrada fazendo uma viagem e ocorre um acidente, um dos fatores que complica o trânsito, além do acidente em si mesmo, é a curiosidade das pessoas em observar o que ocorreu.
A psicóloga lembra, no entanto, que boatos espalhados nas redes sociais podem ter consequências sérias.
Agora, um sujeito de má fé, que até com uma intenção, às vezes, vamos dizer assim, de fazer uma brincadeira de mau gosto, pode gerar um mal muito grande, né? Uma comoção muito grande.
Foi exatamente o que aconteceu em junho de 2015, no município de Alta Floresta, no estado de Mato Grosso, distante 800 quilômetros de Cuiabá. Uma notícia divulgada nas redes sociais criou um tremendo alvoroço na cidade. O boato dava conta de um acidente grave acontecido nas proximidades do município, com vários mortos. Um ônibus lotado de passageiros teria se envolvido num acidente com um carro de passeio. Dezenas de pessoas haviam morrido, segundo a postagem. Os serviços de informação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do hospital da cidade de 70 mil habitantes ficaram completamente congestionados. Mas nada havia acontecido. Foi apenas uma brincadeira de mau gosto, uma mentira. A advogada Michelle Amushi ressalta que a publicação desse tipo de boato tem implicações jurídicas para o autor. Além disso, ela avalia que quem faz esse tipo de postagem nas redes sociais só pode ter algum problema.
Problemas psiquiátricos, provavelmente. Essa é a minha opinião. Juridicamente falando, é como eu disse anteriormente, tem as suas consequências determinadas atitudes. Agora, ter prazer de tirar foto de gente morta, de tirar foto de acidente, de carro, realmente é um problema psiquiátrico, porque não vejo a menor, deve ser alguma outra doença psiquiátrica moderna, contemporânea. Os especialistas devem passar a estudar, porque realmente não é normal, né?
Doença psiquiátrica ou não, é sempre prudente seguir o conselho dado pela Michelle.
Eu acho que todo mundo tem que ser muito cauteloso. Tá com raiva de uma pessoa, não coloca isso em público. Evita. Ou coloca frases de pessoas famosas que levam, mas nunca de forma tão direta, nunca mencionando nomes, dando cara àquela situação. Outra sugestão também que eu sempre falo são os adolescentes, né? A gente sabe que eles têm o uso desses mecanismos com tanta facilidade também para evitar fotos que sejam constrangedoras, fotos que podem levar a outras interpretações. Isso tudo para evitar qualquer tipo de problema.
Você acompanhou a reportagem especial Não Compartilhe. Reportagem e redação, Maurício Desante e Rodrigo Rezende. Apresentação, Maurício Desante. Locução, Gesiel Carvalho. Participação, Adriana Carla Aragão, Adriano Faria, Nara Ferreira e Pedro Henrique Costa. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes e Josevaldo Souza. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. Você também pode acessar este programa pela internet, www.senado.leg.br/rádio. Entre em contato com a Rádio Senado. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Se preferir, ligue para o Alô Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Nosso WhatsApp é o 61-8611-9591.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.